Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Parque de Exposições e Feiras de Aljustrelo acolheu esta manhã a partida de um grupo de reforço incêndios rurais. Segundo anunciou o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, por indicação do Comando Nacional, foi criado esta terça-feira um grupo de reforço de incêndios rurais, um GRIR, com a missão de combate a incêndios rurais e de reforço do dispositivo de combate no Teatro de Operações do Alto Minho, no Conselho de Ponte Lima, na freguesia de Rebordões. O grupo de reforço de incêndios rurais é liderado pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Mértola, coadjuvado pelo adjunto de comando do Corpo de Bombeiros de Moura, e é constituído por 2 veículos de comando tático, 4 veículos de combate, 2 veículos de apoio ao combate, uma ambulância de socorro, num total de 9 veículos e 30 bombeiros das corporações de Aljustrelo, Alvito, Beja, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique e Vidigueira.
André Eduardo Tita Gonçalves é candidato à presidência da Assembleia Municipal de Moura nas próximas eleições autárquicas. Segundo avançou o PS de Moura esta terça-feira, com 46 anos, natural de Moura, André Gonçalves é desenhador projetista de profissão. De acordo com a conselheira do PS, André Gonçalves candidata-se com um profundo sentido de responsabilidade e compromisso com o Conselho, que o viu crescer, assumindo o desafio de reforçar o papel da Assembleia Municipal como espaço de diálogo democrático, fiscalização e participação cívica. André Gonçalves é atualmente tesoureiro no Executivo da União de Freguesias de Moura e Santo Amador, cargo que, segundo o PS, lhe tem permitido uma ligação direta com as necessidades da população e com a realidade autárquica local. A Comissão Europeia prevê uma quebra histórica na produção de vinho. A Comissão Europeia prevê que mercados agrícolas da União Europeia cresçam 1,1% este ano e 1,5% em 2026, antecipando uma quebra histórica no vinho, incluindo de 8% em Portugal, e a recuperação no azeite. De acordo com a edição do verão de 2025 do relatório sobre as perspectivas a curto prazo dos mercados agrícolas da União Europeia, divulgada ontem pelo Executivo Comunitário, a produção de vinho deverá ficar 10% abaixo da média de 5 anos, com uma quebra anual de 5% para um mínimo histórico de 20 anos no período de 2024-2025. Isto deve-se, segundo o Bruxelas, a uma quebra de 25% da produção vinícola em França, de 11% na Alemanha e 8% em Portugal, que os aumentos de 15% em Itália e de 10% em Espanha não compensam. Já a produção de azeite está a recuperar acentuadamente, com um aumento até junho de 37%, que levou a uma baixa dos preços. Entretanto, a inflação dos produtos alimentares na União Europeia continua a ser superior à geral, embora se observe alguma estabilidade ou mesmo deflação em algumas categorias de produtos alimentares. Apesar dos níveis historicamente elevados, os agricultores da União Europeia registaram recentemente uma estabilização dos custos dos fatores de produção. Em declarações à Rádio Vidigueira, José Miguel Almeida, o presidente da ADEGA Cooperativa de Vidigueira, Cubi Alvito, afirma que os números avançados estão em consonância com os números previstos para a região Alentejo e revela uma vindima mais tardia nesta campanha 2025.
São, de facto, números que vêm em consonância com aquilo que também prevemos para a região do Alentejo. As previsões que temos em termos médios para a região apontam com quebras que podem ir até um limite total de 15%, sendo que a média, 7%, é aquilo que será mais provável. Portanto, está perfeitamente em consonância com esses números. Eu diria que na maior parte das profissões e dos operadores económicos existe atualmente, no que diz respeito ao vinho tinto, algum estoque em excesso. Portanto, não será efetivamente para já um problema efetivo essa tendência, essa previsão que agora verificamos, por poder utilizar os estoques para fazer face a essa menos colheita, e portanto até de certa forma poderá contribuir para regularizar um pouco o mercado, E para equilibrar aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos, nomeadamente importações desreguladas de vinho, que dessa forma podem vir a ficar, digamos assim, diminuídas. Nós estamos com algum atraso, portanto, fruto aqui da forma como decorreu a fase fenológica da videira, estimamos um atraso pelo menos de 15 dias. Portanto, a partir de meados do mês de agosto, teremos seguramente algumas castas mais precoces que estarão em condições de iniciar a vindima, mas é efetivamente uma vindima um pouco mais tardia do que tem sido nestes últimos anos.
José Miguel Almeida, o presidente da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, dando nota desta vindima mais tardia para esta campanha a 2025 e subscrevendo também os números avançados pela Comissão Europeia, que dão nota de uma quebra de 8% na produção de vinho. Beja registrou uma redução no número de vítimas mortais nas estradas do distrito em relação a 2024. Segundo revelou a GNR em comunicado de imprensa, no primeiro semestre deste ano perderam a vida nas estradas do distrito de Beja 5 pessoas, menos 3 em relação ao período homólogo de 2024. Segundo revelou a GNR, foram registados nos primeiros 6 meses de 2025 1.017 acidentes nas estradas do distrito, dos quais resultaram 48 feridos graves e 254 feridos leves. Comparativamente ao período homólogo de 2024, são menos 13 acidentes, mais um ferido grave e menos um ferido leve. A GNR registrou em Portugal um total de 42.775 acidentes, dos quais resultaram no período em análise, o primeiro semestre de 2025, 169 vítimas mortais, 902 feridos graves e 12.364 feridos leves. Em relação ao período homólogo de 2024, foram contabilizados mais 1.131 acidentes, mais 14 feridos graves e mais 177 feridos leves. Em virtude destes números, a GNR promete intensificar as ações de patrulhamento e de fiscalização nos principais eixos rodoviários, onde no decurso deste ano de 2025 se registaram o maior número de vítimas mortais. Segundo a GNR, as ações terão uma vertente marcadamente preventiva, sem prejuízo de uma intervenção firme na dissuasão de comportamentos de risco, nomeadamente os relacionados com excesso de velocidade ou realização de manobras perigosas. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, está a intensificar a sua aposta em projetos de inovação no Alentejo e conta com 3,6 milhões de euros já aprovados e candidatados. Segundo revelou o CEBAL, em nota de imprensa, o ano de 2024-2025 tem sido marcado por uma dinâmica excepcional na submissão e aprovação de projetos de elevado impacto regional, nacional e transfronteiriço. De acordo com o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, foram submetidos 19 projetos com um envelope financeiro de 3.682.450 euros, dos quais 8 já foram aprovados. O CEBAL destaca o nível de projetos aprovados, a estratégia para investigação, transferência e ação sustentável, através do Programa de Reforço da Investigação e Transferência de Conhecimento para o Desenvolvimento Sustentável, cofinanciado pelo Alentejo 2030, no valor de 629.880 euros. Este projeto visa o reforço da equipa do CEBAL através da contratação de 8 profissionais altamente qualificados. O projeto de transferência de conhecimento e tecnologia para uma bioeconomia sustentável, circular e resiliente no Alentejo, com um orçamento elegível de 298.627 euros, é outro marco relevante, segundo aponta o CEBAL. O CEBAL, que aponta ainda na área da literacia científica, o projeto pioneiro C-Ciência, Literacia e Educação com Jovens em Ação, aprovado no âmbito do Alentejo 2030, apoiado por 11 investidores sociais, no montante de 329.374 euros. Além destes, o CEBAL viu aprovados mais 5 projetos estratégicos, em colaboração com parceiros regionais e nacionais, abrangendo áreas como a coesão territorial e social, através de práticas sustentáveis e valorização de recursos locais, a investigação aplicada à sustentabilidade agrícola no olival e à conservação do ecossistema do montado e a promoção da bioeconomia e transferência de inovação para as regiões do interior do país. O CEBAL diz ainda ter mantido, ao longo deste 2024-2025, uma forte atividade de candidaturas, tendo submetido mais 11 novos projetos, num valor global de 2.205.609 euros. As explicações são de Fátima Duarte, diretora executiva do CEBAL, que a Rádio Vidigueira fale da importância deste reforço.
Estes projetos refletem um esforço continuado, obviamente, da equipa em termos de desenvolvimento das áreas e das linhas de investigação que temos em curso, e tem três eixos fundamentais. Por um lado, o social, e aqui não só em relações ou em assuntos relacionados com a literacia científica, que é uma preocupação constante que o CEBAL tem, mas também um outro lado social que tem a ver com a captação e fixação de recursos altamente qualificados no território. Depois tem um eixo absolutamente importante hoje em dia e sempre, mas vivemos numa realidade em que as alterações climáticas têm aqui um impacto diário e direto na atividade económica e social e familiar, se quisermos, das comunidades, e portanto este legado ambiental. Portanto, muitas das candidaturas também vão ao encontro desta necessidade, e depois esta perspectiva económica, porque o conhecimento que é gerado tem tanto mais impacto e valor quanto mais for aplicado e quanto mais reverter em um retributo, digamos assim, direto económico para as sociedades, começando pelas empresas e, obviamente, depois toda a envolvência. Portanto, foi neste sentido, e é sempre neste sentido, que o CEBAL trabalha, e as candidaturas, as 19 candidaturas submetidas, das quais 8 já foram aprovadas, mantêm esta premissa. Dos projetos que foram aprovados, desde contratação de recursos altamente qualificados, ações de transferência de conhecimento e tecnologia na potenciação de uma bioeconomia sustentável, e outro projeto também liderado pelo CEBAL na área da literacia e educação com jovens e com comunidades escolares, acaba por ser aqui a realidade que nós temos mais dependente de nós, portanto liderados pelo CEBAL, e depois várias parcerias nacionais e internacionais em outras áreas de interesse que vão muito ao encontro dos recursos endógenos, sejam agroalimentares, agroflorestais, que nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos.
Fátima Duarte, a diretora executiva do CEBAL. O município de Cuba anunciou o caminho de ligação aos estaleiros municipais como o primeiro troço a ser objeto de intervenção, de acordo com a empreitada para a reabilitação de caminhos municipais e arruamentos conexos do concelho. A intervenção, segundo revelou a autarquia, arrancou ontem e será desenvolvida de forma faseada, com circulação alternada no local devidamente sinalizada. A empreitada, segundo a autarquia cubense, visa a qualificação e melhoria das condições de circulação, segurança e acessibilidade nas vias municipais, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e segura para todos os utilizadores. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Português, que fala numa requalificação essencial no concelho.
Esta empreitada visa requalificar vários arruamentos, vários caminhos, que têm como objetivo a melhoria das condições de circulação e de segurança nas vias municipais. Este é um trabalho que há muito estava pensado. É importante porque uma parte considerável dos arruamentos do concelho têm muitos anos, estão desgastados, e, portanto, é essencial estes trabalhos serem revisados, para que as populações efetivamente tenham melhores condições de circulação. É um investimento de alguma dimensão, estamos a falar de 1,2 milhões de euros, porque vai contemplar exatamente todas as ruas do concelho que são Peminoso, portanto nas cinco localidades, Albergaria, Vila Alba, Vila Ruiva, Fado, Alentejo e Cuba, e portanto todas estas ruas vão ser alvo de reabilitação e de requalificação. E no nosso ponto de vista será extremamente importante para a mobilidade e para a segurança, inclusive de todos os utilizadores. Mas nesta foi pensado exatamente assim, é um processo que iniciámos há cerca de um ano. Infelizmente, por causa do investimento, é um investimento bastante elevado. A empreitada teve também que ser autorizada pelo Tribunal de Contas, foi demorando um pouco e chegou aqui. Chegámos agora praticamente a esta fase de verão e de julho, não era uma fase que nós queríamos evitar, mas pronto, vamos ter que fazer esta obra. Esperemos que até a final de setembro esteja concluída.
As declarações de João Português, o presidente da Câmara Municipal de Cuba, a propósito desta empreitada para a reabilitação de caminhos municipais e arruamentos conexos do concelho. O município de Ourique foi distinguido com a marca Entidade Empregadora Inclusiva 2025. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, de periodicidade bienal conferida nos anos ímpares, que destaca entidades com políticas de gestão laboral abertas e inclusivas, voltadas para a integração plena de pessoas com deficiência e incapacidade no mundo do trabalho. A atribuição à Câmara Municipal de Ourique resultou da análise de critérios como recrutamento inclusivo, desenvolvimento e progressão profissional, manutenção e retoma de emprego, adaptação de acessibilidades e relação com a comunidade. O município de Ourique já havia sido distinguido com a marca Entidade Empregadora Inclusiva em 2023 e, ao longo das últimas décadas, tem consolidado uma vasta rede de apoios sociais a crianças, jovens, famílias e população sénior. Este prémio, segundo a Câmara de Ourique, reforça o compromisso contínuo com políticas de coesão social, igualdade de oportunidades e valorização da diferença como fator de enriquecimento comunitário. O Jubileu dos Jovens arrancou ontem em Roma, na Itália, com a participação de jovens peregrinos de 146 países, incluindo 11.500 portugueses, numa representação que está no top 5 das maiores delegações presentes. A Diocese de Beja está também a marcar presença com um grupo alargado de jovens. Pedro Carvalho, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, disse à Lusa que os números da participação portuguesa no Jubileu dos Jovens, que termina em 3 de agosto, refletem a adesão ao apelo do Papa Francisco em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, bem como o trabalho que foi realizado, paróquia a paróquia, diocese a diocese, para a mobilização dos jovens para eles serem peregrinos de esperança neste ano jubilar. Segundo o responsável, que acompanhará os jovens sob o lema A Esperança em Cada Passo, trata-se da maior mobilização de jovens portugueses para eventos internacionais, quer jubilares, quer da Jornada Mundial da Juventude, e a delegação portuguesa estará no top 5 das maiores presentes na capital italiana. Dirigindo-se aos participantes na Jornada Mundial da Juventude, no Partejo, em Lisboa, Francisco desafiou os jovens de todo o mundo a encontrarem-se novamente em 2025, em Roma, para um novo tempo de fé, reconciliação e esperança. A Assembleia Municipal de Vidigueira vai reunir em sessão extraordinária no dia 31 de julho, às 21h30, na Sala das Sessões dos Passos do Conselho. Em cima da mesa, na ordem do dia, vão estar a apreciação e a votação da proposta de primeira revisão aos documentos previsionais para 2025 e a apreciação e votação das minutas das deliberações. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Para onde está a caminhar a humanidade? Depois de décadas sucessivas de esforços conjuntos para a manutenção da paz e de aproveitamento do progresso científico, técnico e tecnológico para o desenvolvimento humano, temos vindo a assistir nos últimos anos e progressivamente à degradação desse caminho. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a explosão das duas bombas nucleares, os homens em que nos governavam pareciam ter percebido que era necessário fazerem tudo para que esse período tenebroso que matou e destruiu tanta gente, deixando o mundo num verdadeiro caos, não voltasse a repetir-se e a aproveitar a reconstrução para promover a paz e a cooperação entre os Estados e as nações, o progresso científico, técnico e tecnológico e colocado este ao serviço do desenvolvimento humano. E conseguiram-no em boa medida, progressivamente, e até há pouco tempo parecia que de forma irreversível. É certo que nem tudo correu bem, que não conseguiram evitar todos os conflitos e nem sempre conseguiram acabar com eles o mais depressa possível e com os menores danos, que não combateram a fome e a miséria dos povos, nem promoveram a igualdade de oportunidades como deviam, que não protegeram a nossa casa comum, permitindo crimes ecológicos e alterações climáticas difíceis de reparar, entre outros aspectos, que acabaram por contribuir para o retrocesso civilizacional que estamos a viver. Quando falo em retrocesso civilizacional, não me refiro apenas às guerras em curso e às atrocidades que nelas são praticadas, o que já não era pouco. As imagens que nos chegam todos os dias, designadamente de pessoas a serem assassinadas por cometerem o crime de quererem alcançar um pouco de água e de comida para matarem a fome que está a matar tanta gente, com especial crueldade de crianças, são por demais evidentes desse retrocesso civilizacional e da falta de humanismo que permite essa barbárie cometida pelo governo do descendente dos que foram atingidos pelo Holocausto. Quem diria? Como podemos aceitar? Mas, como disse, não me referia apenas às guerras e às suas dramáticas consequências. Referia-me também a outros retrocessos, à explosão desenfreada de recursos naturais, pondo em causa ecossistemas essenciais ao equilíbrio ambiental, provocando alterações climáticas que podem pôr em causa a própria sobrevivência humana. Há crescente concentração da riqueza que permite que os que produzem, os trabalhadores, continuem pobres, alguns ao ponto de não conseguirem o suficiente para alimentar e assegurar uma casa às suas famílias. Há fome e há miséria que assola tantos povos em tantas regiões, quando outros geram tantos desperdícios e há capacidade de produzir o necessário para todos. Mas queria me referir ainda é o que talvez mais grave retrocesso civilizacional, que é a redução da inteligência desta geração, o que acontece pela primeira vez na história das civilizações, com a agravante de termos à disposição ferramentas como nunca tivemos, mas que, ao contrário do que devia acontecer, não são usadas para aumentar a inteligência das pessoas, mas apenas para as capacitar para desempenhar as tarefas que interessam aos que mandam nisto tudo sem espírito crítico. Apesar das promessas que sempre foram fazendo de colocar o progresso científico, técnico e tecnológico ao serviço das pessoas, a humanidade não é isto que se verifica. A ambição dos poderosos serem cada vez mais poderosos faz com que usem o progresso para concentrar cada vez mais o poder e a riqueza, instrumentalizando as ferramentas alcançadas com o progresso a seu favor. A chamada inteligência artificial poderá ser a machadada final, sendo um instrumento importante e mesmo decisivo para diversas áreas, muitas delas de grande importância para todos, como a saúde e outras, será usada pelos donos disto tudo para normalizar por baixo, dispensando o recurso à inteligência ou pensamento crítico. Cada vez mais teremos a papinha preparada, pronta a consumir, sem necessidade de ser degustada e mastigada. E cada vez mais teremos dificuldade em apurar o que precisamos e que queremos, limitando-nos a consumir o que querem que consumamos. Parece-me que o caminho para que nos conduziram é muito perigoso e terá mais desvantagens do que vantagens para o futuro da humanidade. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, vamos ter, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tempo quente com o céu geralmente limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade na faixa costeira entre o Cabo Raso e o Cabo de São Vicente, durante a tarde, vento fraco com moderado do quadrante leste, descida da temperatura no litoral oeste da região sul e subida da temperatura máxima no Algarve. Temperaturas que poderão atingir os 40 graus em Beja, 39 em Évora, 37 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.